Muito.
Este é um podcast M80.
O lado B das manhãs da M80. O que a Ana, o Paulo e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
Oh Paulo, transmissão de pensamento.
Isto hoje tinha que começar assim.
O que é que te diz isto, Su?
Isto diz-me que estava na altura de começar a sair, que me doíam muito os pés. Eu gosto desta música, mas eu sinto dor de pés ainda quando a ouço. E que tinha que ir correr para o último comboio.
Isto leva-me até aos 18 anos. Nós tínhamos 17, 18 quando isto acontece, não é? Leva-me até precisamente à Expo. Leva-me a dias quentes, leva-me a filas, leva-me a ser miúdo, leva-me a implorar aos meus pais para ir à Expo, eles a não quererem ir, mas implorar. Leva-me a ver um jogo de luzes que eu acho que até na altura nunca tinha visto, o Aquamatrix, lembraste esta manhã muito bem. E leva-me a ter uma altura muito feliz da minha vida, assim, os primeiros namoros mais a sério, a sentir-me mais independente, poder sair de Martins, vir para a Expo, portanto apanhar o comboio, fazer todo esse trajeto, leva-me até a tornar mais independente. E leva-me também a estar ali no vai que não vai de chegar à faculdade, entrar na faculdade,
porque foi quando nós
estávamos praticamente a entrar na Católica, no nosso caso, eu e a Ana Moreira, estávamos a praticamente a entrar na faculdade.
Era mesmo. Eu agora te senti assim. Eu sou uma pessoa muito nostálgica, pessoa de natureza, porque acho que também foi uma coisa que uniu todos os portugueses. Nós estávamos muito orgulhosos daquilo que estava a ser feito ali, uma noção de grandeza que nos ensinaram a encontrar só nos outros países, e acho que foi muito importante. Eu sempre fui muito orgulhosa do país onde eu nasci, e eu lembro-me que na altura a miúda de Viana do Castelo, eu agradeço os meus pais, não há canto em Portugal que eu não conheça, e é óbvio que eles organizaram-se logo para me trazer cá. Foi pá, uma semana inteira com hotel e deslocações,
e bilhetes para uma família inteira.
Para não faltar à festa, e coisas como estas devem repetir-se, acho que sim.
Sim. Olha,
poderá vir, vem o Mundial, não é? De futebol, com o Marrocos
2030.
E Espanha. Mundial ou europeu? É um Mundial, Mundial.
Então tem Marrocos, filho.
Com Marrocos tem que ser Mundial.
Exato.
É o Mundial de 2030.
Exatamente.
Sim. E mais coisas, mas esta Expo depois foi o Porto 2001, a capital da cultura, com a criação da Casa da Música e por aí fora. Deve acontecer mais, acho eu. Mostrar aquilo que nós somos capazes de fazer,
sim,
que muitas vezes
2004,
caímos no esquecimento.
Vocês lembram-se, tu se calhar, Ana, não tanto, porque tu não moravas cá em baixo na altura, mas vocês lembram-se do que é que aquilo era antes da Expo?
Sim, nós hoje o nosso...
Eu só sabia pelas notícias que era um aterro.
O colega Jorge Jerónimo enviou-me aqui uma mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, com uma imagem do que,
sim,
é que era antes
na internet
e depois.
Há.
Aliás, partilho convosco, não há problema, então.
Ah, um aterro. Era um aterro?
Era tipo um pântano, mas...
Aquilo era lama, cinzento.
Sim.
Era lixo.
De tal maneira que eu lembro-me, isto também é uma coisa muito, muito tuga, mas que eu lembro-me que nós basicamente, os rumores corriam é: nós não vamos conseguir ter aquilo pronto a tempo,
sim, foi acabado,
vai dar raia,
cima.
Porque aquilo foi uma obra absoluta, foi basicamente construir uma zona nova da cidade com o mérito de que nós ainda usamos, porque eu, por exemplo, eu ainda vou, como meu pai mora no Algarve, eu vou muitas vezes a Sevilha. E a zona onde era a Expo 92 de Sevilha está abandonada.
A cidade fantasma.
Está abandonada, tem um centro comercial próximo da zona onde era. Que eu às vezes vou, por isso eu vou mesmo à zona em que era Expo, mas aquilo está abandonado, eles não fizeram nada com o que foi a Expo.
E um dos
grandes
pulmões desta cidade continua a ser toda essa zona, que na altura era nada.
Era empresas, é restaurantes,
era
cultura,
muita coisa lá.
Sim, eu acho que onde eu fui agora há pouco tempo no Dubai, fui à Expo no Dubai, aquele mesmo princípio, só que com mais calor e mais insuportável, e o pavilhão de Portugal, giríssimo. O nosso pavilhão cheio lá no Dubai. E eu fui de comboio para aquela zona. É longe do centro do Dubai. Aquilo vai ficar ao abandono.
Fantasma, vai ser uma cidade pois, fantasma, claro que
é. A não ser que tenha um plano para aquilo, de raiz,
mas
é isso, é um plano de raiz, não é? Depois logo se vê o que é que se faz com aquilo.
É muito esquisito aquilo, não sei. Agora, você não sei se é mito urbano, mas fala-se que há questões de saúde no Parque das Nações.
Como assim? Como assim?
Há tipo um conjunto de moradores que diz que há questões de saúde associadas ao que está debaixo dos prédios.
Não sei, já percebi.
O que foi enterrado.
Eu já ouvi dizer
químicos...
que às vezes alguns prédios até bons, e pronto, é uma zona cara da cidade,
sim,
para quem
sim.
Não está ao corrente dos preços dos bairros em Lisboa, é uma zona cara para se morar, são todas hoje em dia, mas sempre foi uma zona cara para se morar a partir do momento em que foi refeita, e eu lembro-me de ouvir pessoas a queixarem-se que as casas cheiravam mal. Exato. O que não é normal em teoria para sim, o look sim, geral das coisas.
Nunca tinha ouvido isso, mas
eu estou a tentar lembrar porque ainda foi uma notícia.
Encaixa.
O Parque das Nações foi construído sobre uma antiga zona industrial, embora o solo tenha sido alvo de descontaminação profunda para a Expo, ainda existe um histórico conhecido de solos com passivos ambientais e resíduos subterrâneos em algumas áreas. Portanto, deve ser isso.
Vocês estão a vasculhar no fundo da terra, eu vou vasculhar no fundo do meu coração. Eu lembro nessa altura, enquanto estás à procura disso, a minha namoradinha dos meus 17 projetos anos, precisamente na altura da Expo 98, teve a sorte desmesurada de conseguir ir com os pais e com a irmã mais velha, precisamente à Expo 98, e eu que estava perdido de amor de ficar agarrado, e eu queria muito, muito ir com ela. Eu lembro, foi também uma das razões pelas quais acaba por ser haver aqui um sentimento de nostalgia, mas assim uma aquela nostalgia um pouco saudade, assim um pouco triste,
sim,
de não ter ido com ela namorar para a Expo 98 e não ir com a minha namoradinha à Expo 98.
Eu fui com o meu namorado que se chamava Jorge, não é o Jorge de agora, não sou assim tão consistente, o meu namorado que era o Jorge, e lembro-me que havia o ir do dia à Expo e lembro-me que havia o bilhete só para ir à noite, porque havia coisas que só havia de noite, nomeadamente os concertos da Praça Sony, e lembro-me ter ido com esse namorado ver os Foo Fighters à Praça Sony.
Sim, pá.
E dele ter batido num gajo, eu que lembro dessa noite.
Estou a tentar perceber, porque está no polígrafo e quero ver se essa história dos...
Vocês já viram que de repente passaram quase 30 anos de que isso
passaram
aconteceu.
Passaram nada, sou novíssima,
Já agora, ouvir também o Best Of, está a ouvir este podcast, já agora ouço também o Best Of, foi uma participação absolutamente incrível, milhares e milhares de mensagens hoje que nos chegaram aqui ao programa às manhãs da M80, com memórias associadas à Expo 98, desde malta que ficava a jogar à sueca nas filas, recebemos
sim, que maravilha.
Tu lembraste...
As
Santos, tu lembraste-te muito bem também, como vários ouvintes, do relógio Adamastor, que depois dava acesso a termos, ou era um ou era duas vezes, mas provavelmente seria um bilhete.
Sim, mas vocês lembram-se que havia, que era assim, a prova de status máxima, havia um bilhete tipo vitalício.
Não,
que eu já não me lembro o preço, mas que era caríssimo.
Podias
era
entrar
tipo
e sair
vários salários nacionais, não. De altura. Não. Não me lembro do valor, mas lembro que era muito caro. Mas era possível tu teres um bilhete vitalício, que entravas e saías 10 para as vezes que quisessem. Mas eu não conheço ninguém que tenha tido, porque claro, eu lembro-me que era muito, muito caro.
Vai na volta, era mais um mito. Muitas mensagens também de pessoas que na altura estavam com um namorado e que hoje nos enviaram mensagens 28 anos depois a dizer que já eram casados com essa pessoa, esse namorado à altura, e já com filhos, e portanto a partilharem connosco boas memórias. Muitas mensagens também de peregrinações a Lisboa para ver a Expo 98. Já a propósito de peregrinações, a nossa ouvinte Joana enviou precisamente essa mensagem.
Nós viemos de Faro com um grupo de umas 8 pessoas de comboio, logo na véspera, para chegarmos lá cedinho, às 6 da manhã estávamos nós na Expo para ver tudo. Quando chegámos ao fim, ainda conseguimos ver Silence 4. Ainda me lembro dos pães com manteiga que estavam a dar.
Bem.
Mas essa noite foi fatídica, porque passámos mais de 48 horas acordados. No dia a seguir já não dizíamos coisa com coisa
claro.
E tínhamos apenas 18 anos.
É para isso.
Mas aguentámos. Hoje em dia já não me aventurava a fazer uma destas.
Obrigado, Joana, mas acho que é por aí. Nós estávamos a entrar na flor de idade com 18 aninhos. Estávamos a descobrir o mundo. O mundo estava a ser descoberto na década de 90. Ok, final,
mesmo?
Mas na década de 90. E portanto era tudo em bom. E associámos a uma altura muito bonita da nossa vida. Mas eu tenho muita pena. Não ser mais velho na Expo 98 para poder perceber melhor a Expo 98. Dois, que não haja uma Expo agora para poder levar as miúdas, porque acho que elas iam ter.
Há noutros países.
Pois é, procurar onde está a
continuar a existir.
Todos os anos existe um sítio. Onde é que vai ser agora?
Não sei, nós tivemos há uns anos para ir com o João Amado de Buenos Aires, mas depois não fomos.
Não é tão em conta.
São de quantos em quantos anos? Porque não são.
Pois não.
São de 4 em 4 ou estou a confundir com.
Acho que estás a confundir.
Não sei,
não sei. Não deve ser, porque houve a Sevilha 92 e eu vejo para o 98, por isso não faz sentido ser 4
se
em 4.
Não há data fixa para ver.
Eu acho que
está...
há. Na altura havia.
Eu estive em 2020 no Dubai, portanto.
14.
90,
14 8,
é números pares, 8, 2, aparentemente para já.
Espera lá.
Quando há a Expo Mundial, aquilo
as Expos Mundiais, exatamente, a Exposição Mundial.
Então, 25 está a decorrer atualmente em Osaka, no Japão, até dia 13 de outubro.
Pois está, eu conheço pessoas que estavam a organizar-se para isso. Pois está.
Não! Já fui, o ano passado.
Então
sim.
Então isso é de... quanto tempo, mais ou menos?
Não
claro
sei.
Que há aqui uma pandemia pelo meio, tudo bem, podes ajustar as contas, mas...
2027 em Belgrado, 2030 vai ser em Riad.
Deve ser 2-3 anos.
Eu gosto
muito
de Belgrado. Isto agora é uma história absolutamente paralela. Eu, quando lancei a Fada Lunada, fui ler o livro a algumas escolas.
Comprei o livro da Susana, que é espetacular. Vou
estar na Feira do Livro dia 6 de junho às 11h30 a ler o livro.
Olha,
no pavilhão da Penguin. Eu fui ler o livro a um colégio onde foi muito bem tratada, isto não é de todo sobre isso, um colégio onde foi muito bem tratada, mas eu percebi que estava num colégio, vá, de gente com posses, vou dizer assim, quando a visita de estudo que eles estavam a organizar para irem todos juntos era ir ao Osaka ver a Expo.
Eu quero ter as minhas filhas aí, muito.
É um pouco fora de Belém Gondomar, mas...
Ok. Às vezes podia ficar assim perto de um parque.
Pois, mas olha...
Richard Nationals, King Richard.
Zoran Susana.
Exato.
Pronto, muito bem. Olha, junta malta de freguesia do Parque das Nações está a assinalar os 28 anos sobre a inauguração da Expo 98. Encontrei agora na internet. Que
tão
giro,
bonito,
claro.
Tão bonito.
E o Gil faz 28 anos.
Acha que era o nosso por momentos? Eu, ai, sujo, ele teve. Tu está péssimo.
Aquele
ele tem lá de que está ótimo,
sim,
mas para 28 anos está péssimo.
Está ao pé do cenário, não é?
Tem. Tivemos um ouvinte a dizer que transportou o primeiro Gil. O Gil, sim, a mascote, e a exposição arrancou sem a mascote estar lá, porque ele foi o
Eu não sei se não será este, chegaste a espreitar.
Expo 98, pá, foi um evento na altura brutal. Mas já em 98 foi quando nasceu o meu primeiro filho. E depois, 10 memórias. Epá, sinceramente, a minha melhor memória que eu tenho, pronto, foi o Gil. Porque na altura foi o meu pai que, na empresa do meu pai, que fabricou o Gil, e eu posso dizer que eu estive dentro deles todos. Portanto, eu estive dentro da barriga do Gil.
Dentro da barriga do Gil, é incrível.
Abraço a todos.
Brutal, obrigado.
Brutal.
Olha, malta, eu não sei quanto a vocês, mas um dos meus episódios preferidos do lado B acho que passou a ser este. Okay, gostei mesmo muito, gostei muito desta viagem.
Gostei muito.
Paulo, chegou uma encomenda para ti.
Então, pronto, significa que vamos por isto.
O Lado B das manhãs da M80 com Ana Moreira, Paulo Fernandes e Susana Romana. Disponível em todas as plataformas e em m80.pt. Este é um podcast M80.